Bom dia, galera! Bem-vindos ao episódio número 300 do Loop Matinal, última edição de 2016, nessa sexta-feira, dia 23 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Nintendo, que está enviando para algumas pessoas uma pesquisa a respeito do Super Mario Run. Possivelmente por conta da reação negativa que o jogo tem causado, em especial por causa do modelo de negócios do app, a empresa deve estar com um sinal de alerta ligado e quer aprender com os próprios erros, já que ela deve lançar mais jogos de iOS em breve. A título de curiosidade, no momento da pesquisa, a Nintendo pergunta qual seria o valor máximo que o entrevistado estaria disposto a pagar pelo Super Mario Run, tarde demais, né? Enquanto no outro, a Nintendo pergunta se a pessoa teria interesse em jogar uma segunda edição do jogo. Agora eu vou falar sobre o Uber, que estreou lá em Madrid uma frota de carros da Tesla. Eles fizeram isso para ver se conseguem melhorar a imagem da plataforma lá na cidade, conseguem ficar bem na fita com o governo de lá, já que os carros da Tesla são elétricos e não poluem o ambiente, e a cidade vem promovendo medidas cada vez mais austeras para combater a poluição. Ainda sobre o Uber, deixa eu comentar uma polêmica que vem envolvendo a empresa e a privacidade dos clientes. Recentemente, eles passaram a monitorar a localização da galera até 5 minutos depois do fim do trajeto, o que o Uber diz que é para melhorar os serviços da plataforma. Eles dizem que a ideia é gerar um volume grande de dados para analisar onde que é melhor fazer o embarque ou desembarque da galera, onde fica melhor o acesso a shoppings e parques, por exemplo, e por aí vai. Ainda assim, muita gente não está feliz com o rastreamento e vem pedindo para o Uber mudar essa política, o que, pelo menos por enquanto, parece que não tem muita chance de acontecer. E por último, sobre o Uber, deixa eu comentar que o equivalente do Detran da Califórnia revogou o licenciamento dos 16 carros autônomos que a companhia vinha utilizando em São Francisco. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que o Uber estava meio enrolado por lá, lançou o serviço de carros autônomos sem pedir permissão para rodar pela cidade e tudo mais. Agora o Departamento de Veículos Motores da Califórnia resolveu acabar com o problema revogando o licenciamento para tirar eles da rua de uma vez por todas. Quem acompanha de perto as notícias sobre o Facebook sabe que em agosto o Mark Zuckerberg deu uma entrevista na Itália dizendo que a empresa dele não era de mídia, mas sim de tecnologia. Essencialmente, a real mensagem do Zuckerberg aqui foi de que eles eram só uma plataforma isenta de responsabilidade sobre o que aparece por lá, mas parece que ele mudou de ideia. Durante um vídeo transmitido para os funcionários da companhia, o Mark Zuckerberg disse que eles são, sim, uma empresa de mídia, só que uma empresa de mídia diferente dos modelos tradicionais. Isso é importante porque parece ser um primeiro passo para reconhecer a responsabilidade que eles têm sobre o que aparece no site, o que vem no momento em que o Facebook está cada vez mais enrolado em alguns países quando o assunto é o combate à proliferação de notícias falsas. Enquanto isso, lá no Spotify, quem é assinante do serviço deve ter recebido um e-mail dia desses dizendo que eles tinham mudado a política de privacidade da plataforma. Como esse tipo de e-mail a gente acaba recebendo com uma frequência meio alta, muitas vezes a gente não dá muita bola para isso. Mas caso você seja assinante do Spotify, presta atenção, porque eles mudaram uma coisa importante. A partir de agora, o Spotify se reserva o direito de quebrar o seu sigilo bancário e compartilhar com quem eles quiserem o número do seu cartão de crédito ou então sua conta do PayPal. Eles podem dar esses dados para instituições brasileiras e também do exterior, o que essencialmente fere não só a lei brasileira, como também o marco civil, que manda as empresas pedirem a permissão do dono da conta sempre que elas quiserem compartilhar qualquer dado com terceiros. A exemplo da mudança maluca do Evernote na metade desse mês, isso vem gerando uma certa polêmica entre os clientes do Spotify, mas, sinceramente, eu imagino que eles devam conseguir se esquivar de problemas porque tá no final do ano e ninguém vai dar muita atenção para isso. Agora o assunto é o Google e uma matéria que pintou lá no site da Bloomberg que diz que graças a uma série de malabarismos fiscais que usam uns furos em algumas leis internacionais, a empresa conseguiu deixar de pagar quase 4 bilhões de dólares em impostos no ano passado. Essencialmente, esses furos existem nas leis da Irlanda e da Holanda e permitem que o Google chegue nem a pagar impostos em algumas situações depois de um vai e vem meio maluco do dinheiro que a empresa ganha ao redor do mundo. Ainda sobre o Google, ontem um executivo da empresa confirmou que eles vão lançar dois relógios inteligentes no primeiro trimestre do ano que vem. Esses relógios não vão trazer o nome do Google e nem da linha Pixel, mas sim o nome do fabricante que o Google tiver escolhido para fazer o dispositivo. Ele não quis dizer que fabricante é esse, mas comentou que esse fabricante já faz relógios com Android Wear. Ontem a Atari lançou para Android e para iOS a versão clássica do jogo Roller Coaster Tycoon, que fez bastante sucesso lá para o final da década de 90. O jogo tem os mesmos gráficos e a interface também da versão antiga para PC, para alegria de quem sempre gostou da franquia, mas nunca deu bola para a versão mais moderna do jogo que saiu em 2014. Se você quiser baixar o Roller Coaster Tycoon Classic para iOS e para Android, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Ontem pintou a informação de que as autoridades turcas entraram em contato com a Apple para ver se a empresa ajuda a polícia a desbloquear o iPhone 4S daquele atirador do caso do embaixador russo. Tudo indica que é exemplo do caso de San Bernardino nos Estados Unidos. A Apple deva se negar a desbloquear o aparelho, mas segundo algumas agências de notícias, parece que a Rússia vai mandar uma equipe de especialistas para desbloquear o iPhone sem a ajuda da Apple. Ainda sobre a empresa, pintou lá na Bloomberg um texto que investiga o gargalo que a Apple pode estar enfrentando para conseguir telas OLED em grandes quantidades para os próximos iPhones. Segundo a matéria, só existe um fabricante de máquinas que fazem telas OLED e esse fabricante já atingiu o limite de produção dele. Isso significa que as empresas que fazem telas OLED não conseguem aumentar a produção porque não tem mais novas máquinas à venda e a empresa das máquinas não consegue fazer novos equipamentos num ritmo acelerado o suficiente para suprir essa demanda. Por conta disso, a matéria reafirma aquele rumor de que pode ser que no ano que vem só tenha um modelo do iPhone com tela de OLED, mais ou menos naquele esquema da câmera dupla que só tem no modelo Plus do iPhone 7. Ainda sobre a Apple, ontem ela lançou oficialmente a versão atualizada da plataforma web das fotos do iCloud. Essa versão é muito parecida com o app nativo de fotos do macOS e é infinitamente melhor do que a versão web que existia antes. E por último, sobre a empresa, ontem a Niantic finalmente lançou a atualização do Pokémon GO que leva o jogo para o Apple Watch. Essa versão foi anunciada em setembro e até virou notícia dia desses, quando pintou uma história de que a Niantic estava atrasando o lançamento de propósito porque ela tá para lançar uma pulseira própria, mas tá aí. O Pokémon GO agora roda no Apple Watch e traz diversas integrações com os recursos de exercícios e atividades para ajudar o pessoal a evoluir mais rápido no game. Bom, e por último hoje eu só quero agradecer a todos vocês que acompanharam o podcast durante todo esse ano. 2016 foi um ano particularmente especial para mim, porque marcou o ano em que eu efetivamente passei a viver de fazer podcasts, e isso só aconteceu graças a vocês que acompanham o Loop Matinal, que estão lá no Apoia-se, que conversam comigo por e-mail, pelo Twitter, enfim. Graças a vocês, o Loop Matinal conseguiu atingir um patamar tão legal nesse ano que entrou para a lista dos podcasts mais baixados de 2016 e mostrou que o público de tecnologia sabe reconhecer e recompensar um trabalho feito com respeito por quem escuta. Muito obrigado a cada um de vocês que apoiaram o podcast de uma forma ou de outra, indicaram para os amigos, deixaram review lá no iTunes. Obrigado ao David, que editou todos os episódios, de madrugada até, de vez em quando eu atrasava um pouquinho. E obrigado a todas as empresas que toparam a ideia de patrocinar o podcast ao longo desse ano. A gente aqui do Loop Infinito espera que 2017 seja um ano ainda mais legal, com muita coisa bacana no mercado de tecnologia, mas enquanto ele não vem, ficam aqui os nossos votos de um bom final de ano para vocês. O Loop Matinal volta a partir da segunda semana de janeiro, dia 9, e até lá fica ligado no canal do Loop Infinito no YouTube, porque a partir do dia 3 de janeiro já vai ter vídeo com a nossa cobertura da CES, direto de Las Vegas. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, boas festas para vocês e eu volto no ano que vem. Falou! E a cidade vem promovendo medidas cada vez mais austeras. Essencialmente, esses furam... O que vem no momento em que o Facebook está cada vez mais enrolado e... Enrolado que nem eu.